Bom dia. Hoje vou ler um versículo que o meu pai vai falar, que está em Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé construiu a arca após ser divinamente advertido sobre eventos futuros. Ele o fez por termos a Deus e para salvar sua família, condenando o mundo com sua obediência e se tornando herdeiro da justiça que vem da fé.
Bom dia, irmãos. A gente está usando o exemplo do Tico, né? O pastor Tico começou com essa boa prática de chamar o pessoal aqui e fazer a leitura. Para muita gente, o microfone é um pesadelo. Então, é legal você começar a criar intimidade. É certo que tem muitos de vocês que têm testemunhos para dizerem, tem coisas importantes para falar. Então não pode correr do microfone. Então a gente está chamando as pessoas para ir quebrando o gelo e criando intimidade aqui com o púlpito, que às vezes é um monstro para muita gente. Tá bom? Espero que você tenha acompanhado a leitura aí da Maria Júlia. Uma bênção, eu ficaria outros cultos aqui ouvindo vocês cantarem sobre o nome de Jesus. Essas canções falam muito comigo. E certamente é uma pena que já foi, né? Passa muito rápido, mas que Deus abençoe vocês e que não demore tanto para fazer esses louvores abençoados aqui. A ministração de hoje, a gente vai falar sobre fundação, é o nome que eu dei. E, falar a verdade, eu me inspirei em uma série que recentemente eu comecei a assistir. Ela está disponível no streaming da Apple TV. E aí vai, né, alerta para spoiler, né? A série chama-se Fundação e é uma série de ficção científica. Eu, particularmente, gosto bastante de ficção científica. É uma série que acontece, o cenário dela acontece meio que uma Star Wars, assim. São vários planetas, os planetas são povoados, e tem um império que governa, faz toda a gestão, centraliza o poder desses planetas, mantém a ordem, até que surge um Noé da vida. Surge lá um matemático, que ele usa uma área da matemática chamada psicohistória, que é uma fusão de cálculos matemáticos com comportamento humano em massa. E esses dados matemáticos desse cara indicam para ele que o império vai cair. O império vai cair, vai ter um evento de uma catástrofe muito grande, e milhões de pessoas e planetas vão ser dizimados. E esse tipo de informação nunca cai bem para quem está no governo, a gente sabe disso. Você falar alguma coisa que vai de encontro com quem está no poder, acaba caindo muito mal. Então esse cara é perseguido, ele é preso e começa um julgamento para condená-lo à morte. E aí, nesse momento que está esse julgamento, acontece lá de uns homens bombas explodirem um dos maiores monumentos, maiores construções do império. Símbolo do poder do império. Essa construção vem abaixo, milhares de pessoas morrem, e aí o imperador começa a considerar que esse cara pode estar certo. Olha, é possível que os cálculos matemáticos desse cara estejam certos. E aí ele resolve fazer a seguinte pergunta: vamos supor que os seus cálculos estejam certos. O que a gente pode fazer para o império não cair? E esse matemático responde o seguinte: não tem o que fazer, o império vai cair. O que a gente pode fazer é minimizar o impacto para a geração pós-queda do império. O que vai acontecer? A gente vai perder tudo o que a gente tem, toda a informação, toda a cultura, toda a ciência, toda a medicina, toda a sabedoria que nós temos hoje, isso vai por água abaixo, vai evaporar. E aí a geração que vai vir, eles vão ficar em 30 mil anos em trevas, em doenças, em falta de cultura, falta de conhecimento. O que a gente pode fazer? Minimizar o impacto da queda. Então, o que eu sugiro? Que a gente construa o que ele dá um nome de fundação. E esse vai ser um lugar que vai proteger todo o conhecimento, toda a ciência, toda a medicina. Então, a geração que vai vir pós-queda, eles não vão começar do zero, ele vai começar a partir dessa fundação. E aquilo que demoraria 30 mil anos, vai demorar 1000 anos. Em 1000 anos, eles vão conseguir ser o que a gente é hoje. E a série se desenvolve nesse enredo, essa é a linha de raciocínio. Então eles têm uma crítica à gestão de poder, à gestão de conhecimento, a poder centralizado, a centralização de poder, todo o império cai, é o que essa série acaba dizendo. Guardadas suas devidas proporções, as suas particularidades, a gente está falando de uma ficção científica, mas o raciocínio, o enredo dessa história, ela é similar e comum à nossa história, à história da humanidade. Eventos como esse aconteceu várias vezes, inclusive na Bíblia. Profetas que se levantam para falar que o império vai cair e impérios que de fato veio a cair. E sempre que isso acontece, há toda um efeito colateral para gerações que vêm. Mas talvez em particular, o que acontece nessa série, eu vejo uma particularidade muito grande com o que aconteceu com o dilúvio, com Noé e a sua arca. Um evento que era catastrófico, dizimou a sociedade da época, e uma sociedade pós-dilúvio veio. E na arca, a gente vê uma, não só proteção da vida, a arca não foi só um bote salva-vida, ela é um lugar de recomeço. A arca não estava só protegendo a vida, a arca estava protegendo memória, identidade, a arca estava protegendo conhecimento, DNA o mais perto possível da imagem de Deus. Porque se você estuda a história antes de Noé, a história do dilúvio, da população que veio antes do dilúvio, é uma população que se perdeu em vários sentidos. Inclusive, a gênese humana, ela começa a ser... há um direcionamento de ela ser extinta. Porque vocês provavelmente ouviram falar sobre os nifilins, que eram homens que alguns estudos dizem, e não é não é algo consensual, mas a maioria dizem que os nifilins eram homens que eram frutos de relação de anjos caídos com mulheres. E eram caras com mais de 3 metros de altura. Então imagine, para a biologia padrão, o homem comum ele tem 1,80, a média é 1,80. Passou de 2,20, começa a ficar um negócio estranho. 2,40, passou disso, já começa a ser questões de... tem uma doença envolvida. Então, hoje, o homem mais vivo do mundo, o homem mais alto do mundo ainda vivo, ele tem 2,51. E ele tem essa altura por causa de questões hormonais, por causa de questões relacionadas à sua saúde. Então, homens com 3 metros de altura, já é uma coisa meio... assim, é algo estranho. Não é normal. Então, provavelmente, eu tive um culto aqui que a gente fez, uma série chamada Gente que Faz. Né? E eu falei sobre o Noé na época. Os nifelins eram meio que um X-Men da vida. Era um cara feito em laboratório, sabe? O cara que vai tomando injeção e aí vai ficando meio estranho, e vai crescendo os músculos estranhos, o cara vai ficando meio grande. O cara tinha 3 metros de altura. Um Hulk da vida. Imagina um cara se transformar num Hulk. Ou você expulsa, você fala, é demônio, ou você sai correndo, é assustador, é uma anomalia da natureza. Os nifilins eram esses caras, não era normal. E eles eram pessoas que maldosas, que Deus olha assim e fala, não foi isso que eu criei. E a Bíblia diz que Deus olha para Noé e a sua geração e diz que elas não se contaminaram. Então, a geração antes de Noé é uma geração que perdeu qualquer valor relacionado a Deus. Os caras olhavam para o nifilim e falavam assim, como é que faz para ser igual a você? Tem umas injeções aí para a gente tomar, para a gente ficar o mais próximo possível? A galera queria ser. Mas a geração de Noé, Noé e sua geração, não se contaminou com aquela geração. Então, no, na arca de Noé, não é só proteção da vida. Há uma proteção de DNA, de DNA, de Gênesis, de memória. Quem sai da arca sabe de onde veio, sabe quem é, sabe o que é. Então, a geração pós-dilúvio, e aí a gente não está falando, gente, de ficção científica. A gente está falando de história humana, de arqueologia, de sociologia. A gente está falando da nossa história, da história da humanidade. A geração pós-dilúvio não é geração que não tem de onde fundamentar. Não é uma geração para ser perdida. Fundação tem esse critério. Toda geração que nasce sem fundação é uma geração perdida. É uma geração confusa, eu não sei quem sou. Então eu sou quem eu quiser ser, seja quem você quiser ser. Se der na veia que você é um animalzinho, seja um animal. Porque a gente perde referência. Fundação é a referência do que você é. Alguns, você deve saber, alguns estudos científicos que fizeram com pessoas, com seres humanos, que não se pode fazer, mas fizeram, com uma criança que foi colocada em um local longe de todo mundo. Só davam para ela alimento. E quando essa criança mais tarde veio se socializar, ela não sabia falar, ela não sabia andar, ela tinha saúde, mas ela só tinha consciência de que ela é um ser vivo. Quem ela era e o que ela era, não sabe. Toda sociedade que não tem fundação, todo mundo que não tem fundamento, nasce perdido na vida. Não é uma crítica, é uma constatação. Se a gente crescer num lar bagunçado, a gente nasce sem o que, que eu sou, o que, que eu tenho que fazer da vida. Deus existe, não existe, de onde eu vim? Você teve ou não teve essas dúvidas? É a fundação. A arca de Noé, quem sai da arca, sabe de onde veio. Sabe o que é e quem é e o que tem que fazer da vida. Tem a memória. Então, a arca de Noé, ela não só é bote salva-vida, ela é matriz para a vida. Quem tinha contato com ela, eu sei o que eu preciso fazer da vida. Eu sei como eu preciso viver a minha vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem me criou. Mas quando a gente perde isso, e a gente foi perdendo ao longo da vida, o fundamento da nossa vida. Então tem muita gente que sabe que está vivo, mas se confunde com um animal qualquer. Sabe o que é? Não, eu sou um animal. E a biologia, a ciência diz o seguinte: 20% do desenvolvimento humano é de biologia. 80% está relacionado ao seu conhecimento, está relacionado ao que você lê, está relacionado à sua sociedade, está relacionado à sua experiência de vida. Então é possível que o nosso desenvolvimento e a dificuldade do nosso desenvolvimento tenha a ver com aquilo que a gente teve ou não teve. Teve a ver com o chão onde a gente pisou. Fundação é o chão da vida. Fundação, ela te nutre a sua alma, nutre os seus valores. Então, de onde nós viemos? De onde nós pisamos? Porque ao longo da vida, a sociedade, a história fala isso. Nós nos perdemos da arca. E a gente foi criando ao longo da vida as nossas fundações. Porque há uma necessidade de pisar no chão. A nossa alma se pergunta, o que eu tenho que fazer da minha vida? Para onde eu tenho que ir? O que é que me satisfaz? Então há em nós uma necessidade de pisar em um chão. Uma das fundações que a gente criou foi a Torre de Babel. Símbolo. Há quem olha para a Torre de Babel e se identifique com aquilo. A filosofia da Torre de Babel é a seguinte: basta em você mesmo. Eu preciso de mim mesmo, isso basta. E há quem olhe para a Torre de Babel e se identifique com aquilo. E fale o seguinte: eu vou investir. Vocês estão precisando de dinheiro? Fala o Pix aí que eu me identifico com a causa de vocês. Eu vou investir nisso.
Está precisando de trabalhador? Eu vou mandar os meus escravos para ajudar a construir a Torre de Babel, porque eu me identifico com essa causa. Se eu precisava de um chão para pisar, eu achei. E ao longo da história, a gente foi criando uma fundação. Então há quem se identifique no humanismo, no iluminismo, no marxismo, no darwinismo, na revolução científica. São fundações que vai nos... Olha para o humanismo e fala, cara, o humanismo coloca o ser humano como centro. Então há quem vive a vida sobre a centralidade do ser humano. Há quem vive a vida sobre a razão, sobre o movimento do iluminismo, do darwinismo. Alguém que se identifique com o capitalismo ou com o socialismo. Ao longo da história você vai encontrar essas pessoas se identificando. Olha, cara, eu me identifico com esse político porque ele prega isso, ele fala do capitalismo. E nesse setor a gente encontrou um chão para pisar. E nós vivemos à procura de chão. Há quem nasceu sem chão. Há quem foi criado em lar totalmente desestruturado. Chão rachado, que não te dá valor, que não consegue nutrir aquelas perguntas cujas respostas ficaram caras. Porque ao longo da vida tem perguntas que as respostas são caras. E o chão que a gente está pisando não conseguiu nutrir isso. Então as experiências da vida, as percas, as mortes, as doenças, sabe, os momentos difíceis da vida, nos coloca para baixo, porque o chão que a gente está pisando não nos dá estrutura para aguentar as nossas pisadas. Então a gente fica procurando, nas verdades de uma religião, é nas verdades do pentecostalismo, é do calvinismo. A gente vai procurando. A galera, não, eu sou do arminianismo, eu sou do calvinismo, eu sou de alguma coisa, alguma filosofia, eu sou de Platão, de Sócrates. Não, eu me encontro num Deus, nos deuses. E de repente a gente chega em algum lugar que, de alguma forma, tem, no mínimo, nutrido o nosso dia a dia. E a gente não encontra mais nutrição nesse chão, a gente vai procurando outro chão para pisar. Vai procurando terrenos. Mas da mesma forma que Deus olhou para o mundo antes do dilúvio e falou, cara, essa geração está perdida. Ele olhou para a nossa geração, a geração pós-dilúvio, e viu a gente na escuridão. E a mensagem do Evangelho, a graça do Evangelho, é que Deus falou assim, eu não vou deixar vocês perdidos. Eu não vou deixar vocês sem luz para enxergar o caminho de volta. E quando Jesus se apresenta, ele fala assim, eu sou caminho. Eu sou verdade, eu sou vida. Quem vem a mim? Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Sobrecarregados do quê? De uma vida onde a gente não tem chão para pisar. As lutas dessa vida vai sobrecarregando. A alma vai ficando pesada. Os pecados vai pesando. E a gente vai procurando os terrenos para encontrar um descanso e não encontra. Mas Jesus se apresenta. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem chega a mim encontra descanso para a alma. Porque Jesus nos leva para a matriz que nos identifica. Jesus nos leva para o terreno que quando você pisa, ele diz assim, eu sei quem você é. Eu conheço a sua história, eu carrego a memória de quem você é. Em Jesus, ele fala assim, é aqui. É aqui que você tem que levar a vida. Por que você encontra descanso? Porque a sua alma fala agora aqui, tudo faz sentido. Quando você chega em Jesus, você fala, agora faz sentido. Em Jesus, a alma vai sendo alimentada. As perguntas que hoje é tão cara para ser encontrada, vai conseguir encontrar uma. Vai encontrando direcionamento. Porque o terreno que Jesus te oferece é o terreno de onde você veio. Eu sei o que você é eu sei quem você é, foi de mim que veio todo esse talento, foi de mim que veio os dons, foi de mim que veio os ministérios, foi de mim que veio a sua chamada. Então em Jesus há um terreno fértil, em Jesus ele te encontra um direcionamento para a sua vida. Fundação que nos falta faz a gente andar cambaleando. Por isso Jesus, quando disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, ele vai ser como um homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Veio os tempos difíceis, veio os ventos, veio, mas esse cara estava firme. Gente que tem fundação, sabe, é gente resolvida. É gente que sabe quem é, é gente que sabe o que é, e é gente que sabe o que precisa fazer da vida. Já teve contato com gente resolvida? Eu sei o que preciso fazer. Está claro para mim o que eu preciso fazer. Talvez você tenha andado como salmista. O salmista disse, o Senhor, ele me tirou de um charco de lodo, de um lugar que não tem sustentação para os pés, de uma areia movediça. Sempre que eu queria dar um passo a mais, o chão escorregava e eu caía. Sempre que eu queria correr para um, estava empolgado, o chão não me sustentava. Mas o Senhor me tirou de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e ele firmou os meus passos. O Senhor quer firmar os seus passos. O Senhor quer te colocar num terreno firme. Chega de cair. Chega de cair. Chega de não conseguir dar segundos passos. De planejar e não conseguir tirar do papel aquilo que foi planejado. Chega de cair. Chega de qualquer fofoca que você ouve, você entra em depressão. Qualquer coisa que você ouve sobre você, você cai. Tem um plano tão bonito para fazer, cheio de energia, e coloca no papel. E quando começa, você não consegue dar um terceiro passo. Sabe por quê? Porque o terreno que você está pisando não tem estrutura. Ele não te reconhece. Ele não tem memória de quem você é. Não tem. Mas Deus quer te colocar em terreno fértil. O Senhor quer colocar os seus pés sobre um terreno firme. Você vai andar, você vai correr, você vai tirar o que precisar do papel e você vai andar em pé, sem cair, porque o seu terreno vem do Senhor Jesus. É a partir dele que você precisa estruturar a família. É a partir dele que você precisa estruturar os seus negócios. É a partir dele que você precisa estruturar a sua vida. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Sabe quando a gente perde? Quando sinais de que a gente está andando em terreno que não é o terreno do Senhor. Três coisas. Primeira coisa, é quando a gente perde temor de Deus. É quando a gente perde a percepção de que Deus está te vendo. De que Deus entrou na sala, quando você entra com uma sala para fazer uma reunião, Deus está lá. Você perdeu a percepção de que Deus está vendo você. Você perdeu o temor de Deus. De que Deus, se ele chegar para mim e falar, Mel, que você sabe que você vai para o inferno, né? Eu falo, Senhor, eu sei. Porque ele me vê todos os meus pecados. Porque eu não vou falar para ele, mas o que eu fiz? Se Deus aparecer para você e você falar, o que, que eu fiz? É que você não tem ideia de quem é Deus. Porque ele te vê. Então isso é um índice de que talvez a gente está pisando em terrenos que não é o de Deus. É quando a gente perdeu temor do que a gente está fazendo com a vida. Tem uma coisa que tem acontecido no MAP e que tem alegrado o meu coração, assim, porque os pastores aqui nunca vão te pedir isso. Mas eu comecei a ver um movimento, que a galera começou a chegar aqui, e uma das coisas que as pessoas têm feito é dobrar o joelho para orar. Não sei se você tem percebido isso. Os pastores aqui não vão te pedir isso. Não é uma cultura. Mas pouco a pouco eu vejo que tem gente chegando e tem dobrado os joelhos. E é forma de dizer: Senhor, eu sei quem Tu és, Senhor. Tu és Senhor sobre tudo. Não é religiosidade. É atitude, é comportamento de quem reconhece o que a gente veio fazer aqui. Deus está aqui. É comportamento de quem sabe, eu sei que Deus nos vê. Se você perdeu o temor de Deus, é que provavelmente você está entrando em terrenos que não vão te sustentar. Segundo item, se a tua fé, a tua confiança está no sistema deste mundo. Você está colocando as rédeas da sua vida sobre a estrutura deste mundo. O que vai acontecer na próxima eleição? Se vai vir um melhor, se vai vir um pior. E se você está confiante, eu vou dormir melhor se o político B ganhar, é que o seu terreno não é o terreno de Deus. Se a sua confiança é sobre o que a economia está dizendo, a minha vida vai andar melhor por causa da economia, provavelmente o nosso terreno não é o terreno que nos sustenta. E para a gente terminar, e o quarteto, se quiser vir novamente, por favor. Nós não identificamos o nosso chamado. Não são críticas, são constatações. Se você não sabe quem é, se você tem dificuldade de saber o que você precisa fazer da sua vida, é tempo da gente voltar a procurar. Qual que é o caminho? Quando Jeremias começou a profetizar contra o império também, e o capítulo 6 de Jeremias, ele chamou a galera e falou assim, uma palavra de Deus, falou assim: voltemos às veredas antigas, olhamos para o caminho que leva de volta para o lugar de onde a gente nunca deveríamos ter saído. Olhemos, o que aconteceu que a gente... Antes cantávamos, hoje já não canta mais. Talvez a gente perdeu isso, sabe? Perdeu referência. A falta de fundação, a gente perde referência. É ruim ficar sem referência. É ruim quando você não tem um pai que... Você nunca viu o pai orar. Você nunca viu a mãe orar. Então você vai perdendo referência, você também não ora. Você nunca viu os pais lendo a Bíblia, fazendo um culto, entregando um problema difícil, chamando a família e falando: vamos orar. Você vai perdendo referência. Quando Noé sai da arca, sabe o que ele faz? Ele não divide a terra. Ele não fala para os filhos: ó, você vai ficar com essa parte da terra, você vai ficar com aquela parte. Ele não abre um negócio. Ele não fala assim: ó, agora eu vou fazer barco, porque é o marketing que a gente tem. Vamos abrir um negócio, construir barcos, vai dar boa. Sabe o que ele faz? Ele ergue um altar ao Senhor. Senhor, o Senhor é a minha fundação. Tu és a minha rocha. no meio de tantas fundações que a gente tem, que a gente vai se perdendo. O Senhor te convida para voltar. Eu sei o que você é. Eu sei quem você é. Tá bom? Eu carrego em minhas memórias. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu sei quem você é. Eu te chamei. É dia de você voltar. O Senhor quer te colocar sobre uma rocha, fazer com que os seus pés sejam firmes, que você ande de cabeça erguida, porque você está estruturado sobre o Deus deste universo. Eu não sou fruto de uma ameba, de uma explosão que foi acontecendo e foi evoluindo. E aí não te explica, essa teoria não te explica porque você tem sentimento de eternidade. Não te explica porque algo no seu, na sua alma que fala, tem alguma coisa a mais. Não te explica as perguntas, não responde as perguntas mal resolvidas. O Senhor está dizendo para você, eu tenho respostas para suas dores. Eu tenho resposta para esta inquietação na sua alma. Eu tenho resposta para o que te aconteceu e te fere até hoje. Eu tenho resposta. Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Vocês vão encontrar resposta para vossas perguntas. O terreno que você está pisando não se identifica com você, não tem resposta, porque ele não tem identidade. Ele não carrega o DNA, o genes que vem de você, ele não carrega. Mas é dia de voltar. Veredas antigas, sabe o que é veredas? É lugar que é feito por gente que passa. Veredas não é um lugar feito por enxada. Não cresce mato porque alguém foi com a enxada ali e falou, olha, aquela pessoa vai passar por aqui, então eu vou limpar. Sabe caminhozinho que passa tanta gente que não dá tempo de crescer mato? Veredas é Deus dizendo o seguinte, olha para este lugar. Sabe por que não tem mato ali? Porque por ali passou Jacó, passou Abraão, passou Moisés, passou Paulo, passou tanta gente, passou a minha mãe, passou por ali. E Deus está dizendo o seguinte, sabe por que está assim limpo, é uma vereda? Porque por este lugar as pessoas continuam passando e encontrando descanso. O Senhor está te convidando para voltar. Experimente. Experimente. O Senhor faz o desafio, experimente. Esse ano que vai entrar, experimente colocar sua vida nas minhas mãos. Experimente. Se tem dúvidas, mas o caminho está aberto e eu te convido para você entrar, para fazer diferente, para todos os dias, antes de começar o seu dia, entregue o seu dia a mim. Experimente reunir a sua família, os seus filhos, a sua esposa e falar, vamos fazer um culto aqui. Pegar aquele violãozinho velho que está lá e cantar umas notas, um louvor ao Senhor. Experimente fazer do Senhor a sua fundação. Ah, os seus passos vão ser mais firmes. Vai haver curas na alma. Porque esse terreno que Deus colocou os pés do salmista é o terreno que provoca a cura. É o terreno que provoca a direção. Feridas na sua alma vão ser curadas. Isso eu te convido hoje. Eu quero te colocar em terrenos firmes. Tirar os seus pés do lodo, da areia movediça, e te colocar sobre uma rocha. Queria que você fizesse essa oração, se essa palavra faz sentido para você. O quarteto vai cantar uma música e uma oração. Dobre os seus joelhos e cante para o Senhor. Cante para a gente, não. O Senhor está aqui te perguntando: você quer andar diferente? Você quer pisar melhor? Não é que nós não teremos problemas para enfrentar, mas o Senhor está dizendo assim: agora você vai pisar diferente, você vai enfrentar os problemas diferente. Os seus pés não estão sobre lodo, os seus pés estão sobre uma rocha.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, ó Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero
derrubando as nossas casas, né? De vez em quando a gente recebe umas pancadas e a casa cai. A casa cai. E talvez você tenha reconstruído algumas vezes e caiu de novo. Caiu de novo e a gente vai desistindo de tentar reconstruir, porque dá um medo que caia de novo. Talvez mais difícil do que construir uma coisa é reconstruir. Reconstruir casamentos é mais difícil do que construir um casamento. Porque às vezes acontece algumas coisas do casamento e cai o casamento. E a gente tenta reconstruir e é tão difícil. O Senhor te chama para reconstruir o que está caindo sobre Ele. Em mim existe segurança. Nada neste mundo que a gente pegar para ser fundação tem a capacidade de deixar a nossa casa em pé. Então hoje é um dia que o Senhor te convida para rever seus conceitos de valores. Talvez se perdeu. Você não tem mais valor cristão. A vida está andando. Então perdeu o temor. A gente não ora mais. Não deixe para ser um cristão aqui, de se alimentar só do que acontece aqui. É uma bênção quando a gente se reúne, é uma bênção ouvir esses louvores. Mas às vezes a gente fica procurando terrenos assim, que isso aqui seja uma extensão do terreno da nossa casa, seja uma extensão da segunda-feira, da terça-feira, que a gente cante na segunda-feira, na terça-feira. Volte, tente em Deus, tente nele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por Jesus, que é luz para nós. Jesus é direção, a gente olha para Ele e a gente começa a encontrar uma luz do fim do túnel. A gente olha para Jesus e o céu parece que de cinza fica azulado, um sol nasce e a gente começa a encontrar esperança para o casamento que perdido está, para o filho que se perdeu do pai, que não fala mais com a mãe. A gente se perdeu, Senhor, o terreno se abriu e a gente caiu. Perdemos contato com pessoas do nosso sangue. O pai se perdeu do filho, o filho se perdeu da mãe. Se perdemos dos irmãos que a gente cresceu junto. Mas o Senhor nos convida para voltarmos a Ti. Rocha firme, que cura as nossas dores, que restaura a casa que está caída. Tu és a nossa rocha, Senhor. Não nos deixe perder de Ti, não. É em Ti que a gente se descobre. Se descobre que nós somos filhos de Deus. Se descobre que a gente tem identidade, que a gente tem missão, que a gente tem propósito, que a gente não está aqui para a aleatoriedade da vida. A gente não está aqui por sorte ou por azar. A gente está aqui porque nós fomos criados em Ti. Pegue na nossa mão, Senhor, e nos ajude a voltar. Ajude a cada filho seu que está aqui querendo voltar, Senhor. Pegue nas nossas mãos e nos leve pelo caminho. Veredas retas, caminhos que curam, Senhor. Em nome de Jesus.